Agora acho que sim. Começou, né?
Isso.
Ah, bem, obrigada. Então, o que que a gente faz também uma avaliação ali, né? Da competência da equipe que está sendo auditada, tá? Ela é tão importante quanto da equipe auditora. É importante isso, porque precisa ter o domínio das ferramentas, né? Para a auditoria fluir normalmente. O que eu me refiro aqui à tranquilidade das pessoas, né, na frente das câmeras, porque é um procedimento diferente, né? Então, a pessoa consegue ter a serenidade, a tranquilidade de todas as atividades que ela está exercendo, então ela consegue descrever, relatar com naturalidade aquilo que está acontecendo. Então, lembre que ela tem que mostrar para a câmera o que ela está fazendo e o que ela está utilizando. Ah, qual é o equipamento? Ah, o equipamento tem um código tal, né? Está aqui o selo de calibração dele. Tá? E entende qual é a solução que está utilizando? Né? Mostrar a validade da solução. Qual o material de referência que está utilizando? Então, questões assim que precisa ter uma habilidade para poder também falar na frente das câmeras, tem pessoas que ficam mais inibidas do que outras, né? Então, essa competência ela também é avaliada, né? Porque vai depender muito de tudo isso, tanto do domínio da ferramenta quanto dessa, digamos, tranquilidade de executar as atividades, uma vez que ela está sendo filmada. Elas são importantes para que a auditoria possa fluir bem, né? Bom, vocês lembrem que no iniciei hoje o nosso segundo slide era essa mesma esse mesma tabela, né? Em que a gente comentou sobre a interação humana e como tem que ela é válida tanto para local, a presencial quanto a remota, e questões sem interação humana. Tá? Quando a gente pensa, né, que nós temos várias atividades diferentes a serem realizadas durante de uma auditoria, em que nós temos atividades offline, atividades online, que nós temos compartilhamento de documentos, né? Que nós temos compartilhamento de eventuais vídeos que venham, entrevistas. Vocês começam a ver assim, nós temos os métodos os mais variados, né? De executar essa auditoria. Quando ela é presencial, eu acho que nos facilita muito aqueles tradicionais modelos que vocês viram, começa, muitas vezes, da frente para trás, ou de trás para frente, né? Eu digo da ordem, ou pega, digamos, o resultado de um relatório de ensaio, faz toda a rastreabilidade, o caminho inverso, ou inicia por uma amostra, a entrada de uma amostra, o registro de uma amostra no laboratório, e como é que aquela amostra circula por todo o laboratório até sair o resultado, também a rastreabilidade disso. Nós temos formas que ficam, digamos assim, mais fáceis, talvez até pela pra experiência que se tem nesse formato, elas parece que, digamos assim, tem uma continuidade, né? E que às vezes a remota não, né? Porque a remota a gente tem uma parte de interação humana, outra parte sem interação humana. De repente a gente está vendo alguma questão que é nos mostrado. Uma parte, um vídeo, por exemplo. Um vídeo não, ou online, né? Um ensaio. Então, nos mostrado um ensaio online, daqui a pouco um outro ensaio é mandado um vídeo. São tantas questões, tantas variáveis, tantas frentes, que a gente tem que usar uma metodologia, nós como auditores, para a gente poder dar continuidade a essa auditoria. Tá? É muito diferente essa nossa questão assim de conduzir uma auditoria, tá? Do que uma presencial remota tem umas questões bastante diferentes. Tá? Bom, mas a pergunta então é a seguinte, né? Eu peguei aqui um recorte, né, daquele quadro onde fala a seguinte forma: por meios de comunicação interativa se pode conduzir um método, né? Então, a gente vai, como eu disse para vocês, fazer entrevistas, observar o trabalho com guia remoto, preencher listas de verificações e questionários, olhar a parte documental, né? Depois a gente vai olhar toda a parte crítica documental, né? Observando por meio de monitoramento, considerando ali todas as questões de políticas internas, regulamentares, é, né? Uma análise crítica dos documentos, né? Então, assim, de todas essas esses métodos, né, que a gente pode usar numa auditoria remota, eles são, é possível, são válidos, né? Mesmo ela sendo remota? E disse sim, né? Nós temos condições de conduzir uma auditoria com todas essas variáveis que eu comentei com vocês, uma vez que a gente faz um bom planejamento, que a gente deixe muito bem definido as atividades síncronas, as atividades assíncronas, que a gente faça uma pré-reunião onde ali ficam estabelecidas as ferramentas utilizadas, nesse momento também definido se vão ser enviados vídeos, se vão ser online, né, o acompanhamento dos ensaios. Então, eu acho assim que um dos grandes sucessos de uma auditoria interna no momento remota, no momento em que a gente faça um bom planejamento inicialmente. Porque no momento que a gente tiver isso bem estabelecido, esse planejamento bem feito, as coisas vão fluírem, né? Mesmo com algumas eventuais dificuldades que possam acontecer de uma ferramenta, como digo, de ter algum problema numa plataforma, ou, enfim, as coisas que normalmente podem acontecer, né, durante toda uma atividade de laboratório, mas ela sendo bem organizada, bem planejada, as coisas vão fluindo de uma forma muito melhor, tá? Então, acho que isso, sim, né, usando esses métodos todos que são colocados aqui para vocês, ela sendo uma auditoria presencial ou remota, nós podemos aplicá-los todos, sim, tá? Nesse formato que eu disse para vocês. Uma parte online e uma parte offline, ou seja, uma parte síncrona ou uma parte assíncrona. A auditoria, normalmente, ela vai, então, abranger, como eu disse, muito mais do que um único método, né? Porque isso acontece também na presencial, né? São vários métodos que a gente acaba utilizando, porque, assim como na presencial, a gente faz também entrevistas, muitas vezes, com as pessoas, né? A gente vai fazer análise crítica de documentos, a gente vai acompanhar atividades. Então, os métodos que são utilizados são exatamente, digamos, os mesmos, né? É o formato, né? O formato como a gente vai utilizar. Então, porque a gente vai ter que, dessas metodologias, vamos ter que dividir nesses dois formatos de síncrona e assíncrona. Então, o que que a gente vai utilizar? Como que a gente vai dividir essas atividades nesses dois formatos, né? E, como eu comentei anteriormente com vocês, tudo que a gente tiver realizado anteriormente, né? Então, um bom planejamento, as coisas vão fluir melhor durante a auditoria interna. Então, ok, vamos verificar antes, né? Quais são os métodos que nós vamos utilizar, tá? Isso é importantíssimo para que a gente consiga fluir, e realizar uma auditoria que ela contemple todos o escopo necessário, de uma forma, vamos a cumprir o planejamento de datas, de horários. Então, a gente tem que planejar isso muito bem antes. Aquela pré-reunião, ela também impacta nessas questões aqui, né? Porque a gente já vai conversando na pré-reunião, a gente vai definindo algumas questões. Então, para mim, ela é fundamental, né? De ter ali como eu disse, uns 10 dias antes da auditoria, para definir todas essas questões. Tá? Bom, isso é em relação ao método, tá? Mas em relação às ferramentas, da mesma forma. Tá? Nós falamos hoje várias vezes em relação às ferramentas, porque elas são fundamentais, né, para que a gente tenha acesso tanto à documentação quanto a outras questões de reuniões, entrevistas, enfim. Então, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar. Então, esse planejamento, ele deve estar estabelecido. Tá? Bom, tem aqui algumas dicas, né, para os auditados. Então, assim, como é que é o comportamento, como é que, do outro lado, né, não, no, como é que recebe essa auditoria. Né? Uma das coisas que é importante é a gente revisar o programa da auditoria. Né? Porque ali nesse programa, nós já estão estabelecidos os métodos que vão ser utilizados. As possibilidades, então, de metodologias utilizadas para cada uma das etapas dessa auditoria interna. Que seriam essas etapas que eu me refiro? Né? Basicamente, a gente divide em, digamos assim, em três grandes grupos, né? Que seriam a auditoria do sistema, propriamente dito, por mais que não existam requisitos específicos, né? Mas a gente acaba fazendo sistema de gestão. Né? Então, vai ser a avaliação, no caso 17025, que acaba avaliando lá a questão toda de imparcialidade e confidencialidade, a estruturação todo do laboratório, e mais os documentos e sistema de gestão como um todo. Né? Nós temos a parte de avaliação técnica, né? Que temos, então, o acompanhamento propriamente dito dos ensaios que fazem parte daquele escopo. Então, dentro do escopo significativo, o que, que vai ser avaliado, né? O que, que vai ser acompanhado. Então, esses ensaios que são acompanhados ou online ou em forma de vídeos enviados, como nós comentamos anteriormente, né? E tem ainda aqueles requisitos que acabam estando dentro da parte ali de processos, né, do laboratório, que vem ser as questões todas de compras, como eu comentei com vocês, provedores, tanto de produtos quanto de serviços, a parte de pedidos e propostas, né, que muitas vezes ela pode ser avaliada por quem está avaliando o sistema propriamente dito, né? Ou fica diretamente relacionado com a parte técnica, né? E também toda a parte de treinamento. Então, assim, como é que vai ser separado as atividades? É, quem é que vai, qual da equipe, a equipe vai acompanhar o auditor? Tá? Então, vocês já terem essas definições internas com vocês, revisem esse programa, definam as pessoas chaves, assim, para cada uma dessas atividades, porque tudo vai fluir melhor, né? Então, quem vai acompanhar os auditores na parte técnica? Quem vai acompanhar o sistema? Né? Se tem a questão toda da amostragem que vai a campo, né? Quem é o coletador que vai a campo? Já definir, que vai acompanhar. Então, se organizem, revisem o programa de auditoria e já deixem isso previamente organizado entre vocês. Tá? Outra questão que é bem importante, tá? São, tem um pessoal que vai ter que fazer a filmagem, tá? Seja online ou seja em forma de vídeo, propriamente dito. Então, essa pessoa também tem que ter experiência, tá? Porque daqui a pouco está focando lá com o seu celular alguma coisa que não seja o que eu necessariamente um acompanhamento chave ali, então, por exemplo, está fazendo algum ensaio, daqui a pouco ela está mostrando um equipamento, né? Então, a pessoa que tem a equipe da filmagem, propriamente, ela tem que ter treinamento sobre as realizações de atividade de laboratório. Ela tem que filmar também conforme o que o analista está relatando, para que a gente possa ver. Porque vocês lembrem que a gente só consegue, do outro lado aqui, a gente só consegue ver o que vocês estão mostrando. Então fica muito difícil, né, se não tiver uma pessoa treinada, para que a gente possa evidenciar o que seja necessário dentro do acompanhamento do ensaio. Quando eu disse para vocês hoje, né, que ela tem as mesmas competências, né, tanto uma auditoria remota quanto uma presencial, mas nós temos que só algumas habilidades a mais, na, ou diferenciadas de uma, na remota de uma presencial, justamente porque todas essas questões que nós estamos comentando agora, desde de quem faz a filmagem até a pessoa que está sendo filmada, dela ter a serenidade, a tranquilidade, saber se comunicar bem, descrevendo o que ela está, as atividades dela, né? No mais, ela vai se comportar da mesma forma, porque todas as atividades dos laboratórios que são contempladas no escopo, elas vão ser avaliadas, os mesmos requisitos vão ser avaliados, tanto remota quanto presencialmente. E as questões que nós temos que ver aqui é muito mais em termos de organização, planejamento, né, da auditoria. Essas questões que nós falamos agora de habilidade do pessoal, né, porque ela vai ter que estar explicando e relatando todo, cada etapa do que ela está fazendo, mas ela vai funcionar exatamente igual, tá? Tanto a remota quanto a presencial, no mesmo formato, os mesmos requisitos, ela tem que contemplar as mesmas situações. Tudo bem por aqui? Estou falando muito, vocês estão quietinhos. Alguma contribuição? Certo, gente?
É.
Pois não.
Tudo certo.
Tudo certo, tá ok. Tem uma pergunta aqui para mim, deixa eu ver. O que o Alexandre tinha perguntado? Quais os grupos que devemos ter atenção? Mesmo professor, no que se refere à revisão do programa de auditoria, quais os grupos? No caso aqui, acaba fazendo essa revisão do programa. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas seria em relação àquelas pessoas chaves assim, do laboratório. Né? O que eu chamo de pessoas chaves? Seriam, se existe o nome de gerente da qualidade ou semelhante do laboratório, o responsável técnico, né? Enfim, a pessoal que vai atuar, os analistas, as pessoas que vão atuar diretamente nas atividades que vão ser apresentadas no, tanto no vídeo quanto no próprio acompanhamento online, né? É basicamente essas, seriam essas as pessoas que estariam envolvidas aqui. Tá? Sim, eu citei o sistema de gestão porque é a parte da avaliação mais que cuida do documento, controle de documentos. A pessoa não necessariamente tem que ser a pessoa envolvida com as atividades técnicas, normalmente não é a mesma pessoa, né? Alguns laboratórios até podem ter a mesma pessoa, mas sim, seriam estas e mais as pessoas que estão envolvidas, então, na apresentação dos ensaios. Era isso, Alexandre? Ok, de nada. Vamos ver o que mais temos aqui. Então, que conclusão que a gente tira sobre o planejamento, né, de todas essas questões que a gente comentou até agora? Ele vai ser muito mais detalhado, como vocês estão observando, né, do que está sendo dito numa, do que é uma auditoria presencial. Eu acho que a parte, assim, prévia da auditoria remota, ela é mais, além de mais detalhamento de cada uma das atividades, ela também exige, assim, mais um trabalho maior na organização todo. É como, lembra que eu falei no início do nosso treinamento hoje, que era em relação a como que a gente vai enviar os documentos? Ah, vou mandar por requisito. Aí tem alguns laboratórios que não têm todos esses documentos online. Aí tem que escanear, né, digitalizar, mandar, enfim. Então, às vezes dá mais trabalho, tá? Conforme a organização de cada laboratório. Mas uma vez que ela for bem planejada, né, nesse detalhamento, vocês vão ver que nos dias da auditoria remota ela é mais tranquila, tá? Ela é bem mais tranquila porque do que até de uma presencial, porque já está tudo organizado, previamente já está ali à disposição. Se o auditor pede por, né, solicita algum documento, vocês já têm os documentos organizados, né? Então, ela é mais detalhamento do planejamento anual, mas depois eu acho que as coisas vão mais tranquilas, tá? Então, esse planejamento ele tem que ser realizado, evidentemente, por toda a equipe auditora, porque eventualmente eu peço, faço a solicitação de algum documento para uma pessoa ou para outra, então toda a equipe tem que estar a par do que está acontecendo, né? Então, isso tem que estar muito ajustado com toda a equipe internamente. Então, como a gente já falou, né, nesse momento aqui do planejamento, as ferramentas elas já devem ter sido definidas lá naquela nossa pré-reunião, né? E a partir da necessidade, então, né, que a equipe precisa ter as competências necessárias e os métodos de auditoria, eles vão ser claramente definidos, né? Então, nesse planejamento, é o que eu disse, isso aqui é fundamental para que a própria auditoria remota ela flua, ela funcione bem, né, durante todos esses dias, tá? Da auditoria interna. Bom, vamos dar uma olhadinha o que que deve conter no plano de auditoria, né? A gente fala tanto, planejamento, plano de auditoria, mas a gente tem que partir de alguns tópicos, porque senão a gente facilmente pode se perder na organização desse plano. Primeiro, como qualquer documento que a gente inicia, ele tem um objetivo pelo qual a gente está fazendo aquele documento, tá? O plano de auditoria é um documento. Ele consta como um dos itens lá na norma, né? Que lembra que hoje, no início, eu comentei com vocês aquele item 882, né? Que falava sobre a exigência de planejamento da auditoria. Então, nós temos um objetivo, tá? Que fica estabelecido, temos que escrever qual é o objetivo daquela auditoria. Em cima de que critérios, né? Então, se é em cima de critério de uma norma, né? Então, a norma, no caso aqui, é a 17025, é o nosso critério da nossa auditoria. O escopo, então, tem que estar definido qual é o escopo que vamos fazer a nossa auditoria, né? Então, o que é a parte de sistema, nós temos o nosso escopo dos ensaios todos, né, do laboratório, então, qual é o escopo, ele tem que estar definido qual o ensaio e qual o método utilizado, a norma para, né, referência daquele ensaio, tem que estar definida, evidentemente. O nome de toda a equipe auditora, né? O contato das pessoas, né? Até porque lembra que a gente falou que ia montar um grupo no WhatsApp para mensagens rápidas, então a gente tem que ter o contato de cada um para poder montar esse grupo. Já definidas as ferramentas, então, que vão ser utilizadas, né? Sejam elas para o envio de documentos ou para o compartilhamento de eventuais vídeos, né? O detalhamento aqui de todas as atividades, né? Então, quais são as atividades que vão ser feitas no detalhamento? Quando fala aqui, quanto melhor detalhado, né, e descrito cada uma das atividades que vão ser realizadas, vai fluir muito mais tranquilo, né? A gente não vai tomar surpresas no dia da auditoria, nem de ter, eventualmente, esquecer alguma atividade que é pertinente à auditoria, né? Como também receberia uma surpresa se o auditor está necessitando algum documento ou precisa de algum registro, né, que ele não se encontre, que, enfim, né, que seja complexo para vocês no dia da auditoria. E lembrar sempre que lá no plano de auditoria, ela tem uma política de confidencialidade, onde ali vai estar definido exatamente o que é relevante da política de confidencialidade para uma auditoria remota. Tá? Então, o que é pertinente a essa política? Tá? A política, desculpa, o que é pertinente a essa auditoria remota? Então, qual é a política que o laboratório vai adotar? Ah, isso são questões, assim, para dar um norte para vocês, o que deve constar no plano de auditoria. Porque, como eu disse, se isso aqui estiver bem claro, bem definido, nossa, vai facilitar muito, muito mesmo, todo o trabalho. Vocês vão ver que no dia da auditoria as coisas vão fluir. Tá? Queria fazer perguntas para vocês. Alguém aqui já participou de auditoria remota? Porque até agora não conversamos sobre isso. Ninguém falou nada, então...
Sim.
Tá.
Ludmila, sim.
Uhum. Ludmila, tá, Ludmila. E qual é a tua experiência em relação a essa parte assim, de plano de auditoria aqui?
Ah, foi tranquilo, assim. Os avaliadores enviaram para a gente um plano, né?
Uhum.
Um bom tempo antes, assim. Se eu não me engano, acho que foi um mês antes, né? Aí fez aquela reunião prévia, né, para se alinhar, fizeram aqueles testes das ferramentas, se estava tudo ok, né? Acho que na última, ela pediu que ela gostaria que as coisas já estivessem anexadas no Drive, para poder já facilitar, né, se o laboratório tinha condição, mas foi bem tranquilo, assim, nesse dia.
Pediu, solicitou com bastante antecedência que fosse anexado no Drive,
sim,
isso?
Sim.
Uhum.
Sim.
É, porque, lógico, quanto mais cedo vocês anexam os documentos, fica muito mais tranquilo para a gente poder ter tempo de avaliar, né? Porque são muitos documentos, né, que são encaminhados. Mas, por isso que é importante ter esse plano bem organizado.
E a parte do ensaio, a gente fez ao vivo também. A gente tinha, mas já era a gente usa tablet para fazer as auditorias internas, para facilitar.
Isso é
então,
ótimo.
A gente usou os tablets, enviou para as áreas para poderem acompanhar ao vivo a realização dos ensaios.
Uhum.
E ela testou também a imagem do tablet, né, tudo isso na reunião de teste lá.
É,
aí aprovou,
Muito assim. Sabe que isso de testar a imagem é uma coisa importante, porque o que acontece? Lembra que eu falei aqui há pouco sobre o treinamento da equipe de filmagem, né? O que eu vejo muitas vezes? Essa questão do foco, né? Então, a pessoa que está filmando, ela tem que ter a noção se ela está conseguindo focar exatamente o que é necessário. Porque, às vezes, ela aproxima, evidentemente, o vice, o celular, né? Questão, mas ela aproxima, mas não consegue colocar foco. Então, a gente do outro lado não consegue, muitas vezes, ler o que está escrito. Né? Então, lógico, por isso que a gente fala, quanto mais habilidade, né, tiver na filmagem, vai facilitar também essas questões, né? Então, tranquilo. Obrigada pela contribuição, mãe. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa nesse sentido?
Tânia, eu tenho uma pergunta.
Pois não.
A definição se a auditoria vai ser remota ou presencial, ela acontece, ela está muito relacionada à pandemia hoje em dia.
Sim.
Ela define quando se marca a data ou ela pode, de repente, alterar uma semana antes da data? Como é que está essa situação?
Tu diz em relação ao CEGECRE?
No geral, talvez consiga falar melhor.
O que acontece assim, falando bem em geral, tá? Não especificamente que seja de nenhum organismo. Hoje, Desde o ano passado, as coisas estão, assim, bastante, digamos, alterando bastante, tá? Então, primeiro, se passou por um período em que, ok, a gente não fazia nada, daí quando iniciamos a auditoria remota, até, assim, a Rede Meteorológica do Rio Grande do Sul, que deu start até com os treinamentos todos, então nós, grupo de auditores, nós fizemos os treinamentos, e a partir dali, isso foi, eu acho que em junho, julho, mais ou menos, acho que foram as primeiras remotas, nós começamos a fazer laboratório todas remotas. Tá? Tinha, eventualmente, algum laboratório que já tinha, digamos assim, estava tudo previamente já, até antes de março de 2020, isso em relação ao ano passado, já tinha acertado todas as questões presenciais, quiseram algumas coisas presenciais. Então, a gente começou também a fazer uma parte que a gente chamava de híbrida. Então, se fazia uma parte à distância, uma parte presencial, estava assim muito sem uma definição muito clara, mas foi por pouco tempo, que pegou, acho que todo mundo realmente... Né? Foi um susto para todas as ações que de todos, tanto o laboratório quanto nós, do outro lado, tivemos que nos atualizar aquele momento que estávamos vivendo. Bom, lógico, daí depois, se os laboratórios mesmo quiseram remota, né? E foi remota por digamos assim, até, eu acho que praticamente quase final do ano, onde ali depois... deu uma melhoradinha um pouco ali nas questões todas, né, do acesso aos laboratórios e pandemia, enfim, e daí eu acabei fazendo até duas presenciais, isso foi fevereiro e março, e de lá para cá eu só faço remota. Tá? Todas as minhas auditorias estão sendo remotas, os laboratórios não estão mais pedindo presencial. Então, eu acho que não sabemos como é que isso vai daqui para diante, né? Quanto tempo ainda vamos ficar nesse formato. Mas, por enquanto, assim, o planejamento de todo mundo acaba sendo tanto, o laboratório já solicita que ela seja remota mesmo, né? Ninguém tem pensado muito em presencial, pelo menos, né? Até esse ano. Então, como eu digo, assim, a gente foi passando por algumas etapas, ajustando algumas coisas, assim como a CEGECRE e a rede também tiveram que ajustar, né, as próprias auditorias internas, que às vezes em laboratórios que solicitam que, contratam, né, terceirizam e que, por exemplo, eu acompanho e acaba sendo remota também. É bem mais... esse olhar assim para a remota mudou bastante, foi muito rápida a mudança, né? Do ano passado para assim, meados do ano passado, né? Digamos já quase no segundo semestre, para esse ano, assim, a mudança foi muito grande, né? Tanto dos laboratórios, assim, de aceitarem e eles mesmos pedirem, como a gente teve que se adaptar, né, a esse modelo da remota. Hoje a gente vê mais nesse formato mesmo. Vamos ver até quanto isso vai, né? Até que, e como é que pós-pandemia, eu acredito que as coisas também voltem a ser presenciais, mas ainda temos definições aí pela frente, né? Certo?
Ok, obrigado.
Imagina. Bom, nesse slide aqui, opa, passei um pouquinho. É mais, eu queria trazer para vocês, né, alguma questão assim em relação a como que se apresenta, né, um exemplo de um planejamento, por exemplo, né? Então, assim, o que que a gente precisa constar? O nome, né, da... Opa, agora que eu vi que tem no chat aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O que a Alexandre perguntou? Apenas em auditorias remotas, o plano de auditoria é enviado previamente? Eu diria que, assim, não, Alexandre, por exemplo. A CEGECRE sempre solicitou, né? que a gente fizesse, nós, cada um dos avaliadores, o seu planejamento de auditoria, porque ele é enviado para o laboratório, para o laboratório também saber quais dias que a gente vai acompanhar tais e tais ensaios, como é que é essa formada. Então, isso é enviado também previamente, tá? Não é só na remota, não. Certo? Porque a gente tem que se organizar, né? Então, na presencial também. Bom, então aqui eu mostro para vocês um pequeno planejamento, né, que a gente faz. Então, nós vamos escrever o nome de todos os auditores, né, aqui nesse campo. Então, a gente lista a equipe auditora, né, e a gente normalmente, além de colocar o nome, a gente coloca assim, qual é a área de atuação, né? Se a área de atuação vai ser o sistema, vai ser as sais químicas, biológicas, a gente já deixa definido aqui também, né? O tipo de objetivo da auditoria, então, qual é o tipo de auditoria? Ela é interna, ela é diagnóstica, é outra, de um tipo de acompanhamento que é necessário. Então, aqui também é só colocar, identificar qual tipo de auditoria. Quais são os critérios de auditoria? Lembra que eu falei para você sobre a norma, né? Então, nós temos critérios que a gente estabelece, a norma é o carro-chefe, digamos assim, mas tem outros documentos que a gente precisa também acompanhar, né? Então, a gente acompanha o que está descrito lá na NTD 26, se o laboratório está atendendo essas questões, né? A gente vê também a NIT, a CGEC 009 e vê outras, né? Dependendo de cada tipo de serviço, então tem as dicas correspondentes, os documentos correspondentes que são pertinentes à auditoria, né? Quanto ao método de auditoria, né? Então, ok, o que que nós vamos assinalar aqui, né? O que nós vamos utilizar? Ah, é mais do que um? Ok, assinalamos mais do que um. Mas a gente deixa já mais ou menos descrito quais são os métodos que são utilizados. Pode ter outros, né, além desses que estão aqui, e daí a gente descreve. O escopo, então, da auditoria, né, aí fica um campo para o escopo, fica descrito, então, quais são os ensaios a serem acompanhados, né, então, dentro do escopo significativo que é solicitado. E os contatos, que daí, lembra que a gente falou que seria para formar nosso grupo por WhatsApp, né? Então, seria do pessoal-chave do laboratório, o grupo do pessoal do laboratório e dos auditores, tá? Então, ficaria dessa forma. Bom, nós temos que ter uma definição também, né, das interações que sejam aquelas assíncronas e assíncronas e que a gente tem que dar informar, né? Então, por isso, por causa do planejamento, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar e definir qual para cada uma das situações, né? Envio de documentos, para envio de vídeo, enfim, o que que nós vamos utilizar, tá? Então, aqui é um pequeno exemplo, assim, né? Um recorte, normalmente, para vocês terem pelo menos essas informações e outras que são pertinentes a auditoria também, mas vocês terem isso aqui bem planejado, bem organizado. Bom, o que que nós temos ter aqui nosso como evidências o nosso planejamento, tá? Então, lá o plano de auditoria ele vai conter também os documentos que a equipe auditora espera receber previamente, documentos e registros. Aí vai depender um pouquinho, né, de como as coisas são entre os auditores. Eu, por exemplo, gosto de enviar uma relação, eu já faço uma relação de acordo com cada requisito, o que que eu preciso avaliar em cada requisito, né, básico, assim, de documentação. Então, eu já descrevo o requisito e ponho do lado, né, o que que eu preciso como mínimo, tá? E depois o laboratório vai colocando outros documentos que sejam pertinentes ao mesmo requisito, né? mas como mínimo eu coloco o que eu necessito, tá? O que eu espero receber. Então, tanto os documentos quanto os registros, tá? Eu não peço formulários, porque não tem sentido os formulários em branco, né? O que é preciso é dos registros, tá? Que isso aqui são as minhas evidências. Lembrem, como a gente falou, que são fatos. Eu não estou trabalhando em cima de nada que eu possa fazer alguma associação racional na minha cabeça, né? Então, eu só com fatos. Então, para isso, eu preciso dos registros, que a partir dali eu tenho as informações que o laboratório gerou. Tá? Tem a situação em que, caso o acompanhamento do laboratório, da parte de atividades do laboratório como um todo, ela seja filmada, tá? O auditor deve deixar claro o roteiro que gostaria que fosse seguido na filmagem. O que é esse roteiro? Muitas vezes a gente diz, ah, ok, vou receber os filmes dos ensaios, na filmagem dos ensaios tais que estão no escopo. Mas acaba ficando isso assim meio, digamos, sem a continuidade devida, tá? Que eu, por exemplo, gosto, tá? Daí o auditor vai deixar claro como é que ele gosta desse roteiro. Eu prefiro, assim, que seja um acompanhamento, por exemplo, primeiro, na recepção da chegada de uma amostra, como é que aquela amostra é avaliada, né? Análise crítica do recebimento da amostra, como é que ela é descodificada, como é que ela é cadastrada dentro do sistema utilizado pelo laboratório, né? Se eventualmente ela deve ser armazenada, aonde que ela é armazenada, então já dou uma olhada nas geladeiras, né? Já vejo se as geladeiras são monitoradas por né, termômetro, termigrômetro, enfim. Já vejo os registros, que é desse monitoramento. Então, assim, para mim isso é o fluido, isso é o que eu faria numa presencial. Então, eu peço para filmar desde essa etapa, e daí um pouquinho assim da gente entender o laboratório como um todo, da estrutura física dele, né? Então, se é um corredor, são salas por cada um do grupo, por exemplo, de ensaios, digamos, os ensaios químicos têm os metais separados, a cromatografia no outro, né, o cromatógrafo, o ICP, enfim, como é que é separado? Físico-químico, como é que é esse, a estrutura do laboratório como um todo? Né? E por que que é importante a gente conhecer um pouquinho essa estrutura física? Porque daí a gente tem uma noção das etapas todas e dos cuidados que o laboratório tem, né, de cada uma das atividades. E eu reforço isso principalmente para os ensaios biológicos, né? Porque a gente tem um fluxo dos ensaios biológicos. Então, a gente tem que entender isso. Então, caso elas sejam filmadas, as atividades, eu já deixo claro como é que esse filme deve ser feito, tá? Porque aqui é um momento oportuno da gente poder dizer exatamente o que nós precisamos. Porque se não vem uma filmagem, pela metade, informações, daí eu tenho que ficar entrevistando a pessoa, daí daqui a pouco a pessoa que eu estou sendo entrevistada já me mostra pelo celular dela, sabe? Já começa a ficar as coisas, as informações, às vezes, em algumas questões meio repetitivas, porque ela vai acabar repetindo algumas coisas que eu já vi depois no próprio filme, outras não. Então, vamos deixar isso bem claro, tá? Facilita para todos. Tá? Bom, voltando um pouquinho aqui para a nossa questão dos riscos, né? Então, diz, mesmo já tendo identificado os riscos anteriormente, tanto a equipe auditora quanto a equipe de auditados deve reavaliar os riscos após a elaboração do plano de auditoria. Então, ok, nós já avaliamos os riscos antes e daí nós fazemos o nosso plano de auditoria pensando naqueles riscos, tá? E daqui a pouco, quando a gente está fazendo o plano, a gente começa a reavaliar algumas questões. A gente está sempre reavaliando, né, os riscos, está sempre pensando assim como na melhoria contínua, é uma coisa estanque. Então, aqui também, a gente dá uma reavaliada nesses riscos após a elaboração do que foi contemplado. Pode ter alguma coisa nova ou não, ou são os mesmos, ok. Mas a gente tem que reavaliar as nossas ações. Será que é aquilo que quando a gente elaborou os riscos na teoria, a gente imaginou, né, que aquelas ações, elas realmente iriam mitigar, ou já que a gente está se dando conta que ficaram algumas coisas de fora no momento que a gente faz esse plano? Então, ok, né? Se a gente tem que reavaliar alguma questão, a gente vai ter que definir ações, novas ações para mitigar esses riscos, tá? E deixar essas ações também à disposição lá no, junto no dia da auditoria. Por isso hoje, né, quando vocês me perguntaram, né, desculpe que eu não lembro quem me perguntou, sobre os riscos que foram enviados e que em novembro, né, que vai ser a avaliação, como é que fica? Não, constantemente podem ter novas, ou novos riscos ou novas ações, né? Nenhum problema, tá? Isso funciona bem dessa forma. Certo? Essas questões aqui estão claras para vocês?
Sim, tudo certo.
Tá certo? Tá. Tá, gente. Então, vamos vendo aqui mais algumas coisinhas em relação à auditoria remota. O que, que a gente vai fazer, então, lá no dia da reunião? Iniciou a auditoria propriamente dita, né? Na reunião de abertura. A gente vai confirmar, né, o plano de auditoria, porque pode ter no meio do caminho surgido alguma mudança, né? E ok, acontece, né? Numa presencial acontece também, né? Então, aqui é mais uma questão da gente confirmar se aquilo que foi estabelecido segue da mesma forma ou se tem alguma mudança, tá? E a gente ainda dá mais um reforço de uma orientação em relação àqueles momentos síncronos e assíncronos, tá? Para ficar bem sereno, tranquilo, para que todo mundo tenha isso bastante claro. Tá? O que que acontece, assim, né, em relação a essa separação das equipes? Lembra que eu falei para vocês que tem alguém que vai fazer o sistema, alguém que vai fazer a parte de ensaios químicos, outra parte de ensaios biológicos, outro faz a amostragem, enfim. Essa auditoria é única, né, é a mesma, mas ela, de uma certa forma, é uma tela que vai separar as equipes, né? Então, nós estamos separados por uma tela, mas é uma única auditoria. A gente tem esse distanciamento, que parece que cada equipe é uma coisa separada, né? Mas nós estamos no final, nós, do outro lado, os auditores, a gente reúne todas as informações, a gente troca informações entre nós também, né? E a gente tem que ter essa clareza, assim, a unidade dessa auditoria, né? Porque às vezes, assim, são tantas informações, parece que fica tudo meio separado, né? Então, é importante que vocês tenham, assim, ok, é só uma tela que nos separa, é como na presencial. Cada um vai para um laboratório, faz as suas avaliações, mas a equipe de auditores, ela interage entre si, né? As informações. Tá? O que a gente também comenta, assim, que em relação à comunicação, né? Então, a auditoria remota, ela exige muita clareza nessa comunicação. Porque lembra que eu disse para vocês que nós temos a nossa comunicação, que ela existe a não verbal, só que essa fica um pouco, né? Ela é bastante limitada, porque nós perdemos um pouco essa comunicação não verbal. Então, nós temos que ser o mais claro possível, para não criar, né, falsas interpretações, eventualmente, de algo que não foi bem comunicado. Em relação à questão de quem esteja em home office, tanto os auditados quanto os auditores, né, a gente tem que ter bastante cuidado com o som do ambiente, né, então o nosso entorno. Lógico que algumas coisas acontecem, como diz ali, né? Ninguém vai ficar desesperado se aparecer eventualmente algum membro da família apareça na sua tela, né? Ou se alguém tem um filho pequeno, alguma questão nesse sentido, é quase É impossível, às vezes, a gente conseguir ficar sozinhos, né, em um ambiente, muitas questões acontecem. Já apareceram pessoa, algum pet, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem que procurar, né, entender que a gente precisa ver o som do local onde está, tentar ficar o mais privado possível, né, para que essas questões não interfiram, né, na auditoria remota e também, principalmente, a questão da confidencialidade que a gente falou hoje, né, mais cedo. Então, essas são algumas questões que a gente tem que avaliar e cuidar na nossa auditoria remota. Vamos lá. Bom, uma das coisas que, assim, é muito variado isso que a gente fala em relação a ligar ou desligar a câmera, né? Lógico, aqui nós temos um curso, são muitas pessoas, né? E, enfim, a gente acaba deixando muitas vezes a câmera desligada. Mas quando a gente está numa auditoria interna, numa auditoria, ou mesmo uma avaliação, a gente está ali em contato com um grupo bem mais reduzido, onde a gente está interagindo, né, constantemente. E daí, como diz assim, é uma atitude, no mínimo, simpática, né, da gente mostrar o rosto, da gente expressar, né, no que a gente pode dentro do nosso olhar, enfim, nosso sorriso, ou indignação de alguma, expressão de indignação em algum momento, mas a gente deixar a câmera ligada, porque senão a gente dá aquela sensação assim que a gente não sabe como é que tá, o outro lado está recebendo, né? E daí numa auditoria isso fica mais impessoal ainda, né? Eu acho que a gente tem que tentar auxiliar um pouquinho essa questão também, tá? Respeitar os horários que estão acordados. Isso é bastante importante, tá? Porque não é que é uma auditoria virtual, então que eu não vou respeitar aqueles horários comerciais. As pessoas estão trabalhando, mesmo que seja um home office, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Pelo fato de ser um home office, a gente já tem uma tendência a ficar mais horas trabalhando, né? Porque está ali, a gente tá, tem que, vem uma mensagem, a gente acha que tem que responder imediatamente, e um e-mail tem que resolver aquilo naquele momento, mas tem que ser respeitado, né? Então, assim, a pessoa mesmo em home office, ok, qual é o horário que está estabelecido do intervalo de almoço, para a gente dar uma parada, acordado para começar no horário tal, para ter que finalizar, 17h30, 18h, o que que ficou acordado? Então, vamos respeitar a reunião de fechamento do dia e também a de encerramento, tá? Esse último item desse slide aqui, ele vem um pouquinho a ser em relação até da própria confidencialidade que a gente falou. A gente não pode gravar nada e nem tirar foto, print screen, né, se a gente não tem autorização de ambas as equipes, tá? Então, tem que ser acordado com ambas as equipes de que isso aqui possa, a gente possa tanto gravar, né, quanto a gente possa tirar eventualmente alguma foto, tá? Então, tem que ter esse cuidado aqui também. Bom, durante a auditoria, a gente sabe que alguns problemas ainda podem acontecer, né? Então, justamente por isso que é importante a gente tentar identificar os riscos o quanto antes, né? Para mitigá-los, mas algumas situações a gente pode ver que tem que tomar outras ações, né, naquele risco. Então, ok, né, algo deu errado, o que que a gente vai fazer, né? A gente tem que ficar, manter a maior calma possível, né? E tem que ver isso como um aprendizado. Deu algo errado naquela auditoria remota, porque ou foi uma falta no planejamento de alguma questão que não foi levantada, ou não foi validado eventualmente alguma ferramenta que a gente trocou, ou não foi feito um bom planejamento com relação ao plano B do sinal que não funciona, né, da nossa internet. Então, assim, acontece, tá? A gente tem que levar em consideração que nós todos estamos aprendendo, tá? Esse novo modelo de auditoria. É novo para os laboratórios, mas é novo para os avaliadores também. Eu acho que dentro desse contexto, quanto mais serenidade a gente tiver para poder lidar, né, numa situação de que algo não funcione, ela vai nos ajudar justamente, primeiro, para a gente resolver, que vai estar, né, mais sereno para resolver, e registrar aquilo ali, tá? Registrar como, ok, temos que tomar novas ações para determinada situação. Tá? O que a gente vê assim, em relação também como vantagens, né, de se fazer uma auditoria remota? Tem várias vantagens, tá? Uma delas que para o laboratório existe uma redução de custo significativo, né? Que a gente sabe que numa presencial tem todo o envolvimento com passagens aéreas, alimentação, deslocamentos, hotel, enfim, são vários os custos. E que no momento em que faça uma remota, esses custos reduzem barbaramente. Né? Então, isso é uma grande vantagem para o laboratório. Uma outra vantagem que eu acho que é bem significativa é o que a gente chama de uma relação mais profissional. Lógico, ela, não vou dizer que ela fica um pouquinho mais impessoal, né, por um lado, mas ela fica mais profissional no sentido de que não dá tempo da gente criar nenhum vínculo com a equipe, porque às vezes a gente conhece a equipe, por exemplo, técnica, e cada analista, um me mostra um ensaio, outro me mostra o outro, e eu acabo não vendo a equipe como um todo, né? E ali eu tenho que perguntar, entrevistar, responder, eu não falo outras coisas. Não, ela é muito mais focada, na verdade, né? Então, eu estou profissionalmente perguntando, atendendo, então eu acho que nesse sentido também é uma grande vantagem. Tá? Para o laboratório, uma vez que se ele fez um bom planejamento e organizou com antecedência, no dia da auditoria a tensão vai diminuir bastante, tá? Porque já está tudo organizado. As surpresas, digamos assim, não vão existir de tanto de uma solicitação de alguma coisa que vocês já tenham organizado, enfim, né? Pode, lógico, perguntar, solicitar algo que vocês não tenham, o auditor solicitar alguma questão, mas, em geral, vocês já organizaram, já revisaram todos os documentos, já está, né, a parte prática já está bem organizada, então, acho que fica um pouquinho mais tranquila nesse sentido. Eu acho que também, como eu disse, que amplia a visão sobre o sistema, né, e ela também proporciona uma melhoria contínua, no sentido em que a gente, através dos vídeos, né, a gente, e o técnico também, ele vê ele realizando as atividades. Então, ele faz o vídeo e ele vê o vídeo, provavelmente, antes de mandar. Então, dali ele vai percebendo também algumas oportunidades que ele pode melhorar. Né? Quando a gente, uma presencial, que ele só está mostrando as atividades, né, ele não está se vendo. E eu acho que uma das vantagens do vídeo é que ele tem a oportunidade de se ver fazendo, tá? E corrigir eventuais falhas. E também o tempo de envolvimento com a auditoria remota. Né? Acaba sendo uma vantagem, porque no momento em que esteja bem planejado, esse envolvimento ela vai ser um pouco menor. Lembre que tem as partes offline, né? Então que o laboratório não precisa estar constantemente ali online. Então tem um tempo de envolvimento diferente assim, do que uma presencial. Tá? E como desvantagens, né? Lógico, como tudo, né? Tem os dois lados. E aqui a desvantagem eu vejo, assim, talvez até mais para o auditor propriamente dito, né? Por quê? Como a gente sabe, toda auditoria ela é amostral, tá? E é uma fotografia do momento que a gente está acompanhando ali, né? E o que que acontece como desvantagem para o auditor? É uma amostra que é selecionada pelo auditado. Não é o auditor que solicita, né? É o auditado que está mostrando para o auditor, né? Então, essa visão que o auditor tem do todo do laboratório, né? Desde essa noção de estrutura física, das dimensões, de como as coisas estão colocadas, do que muitas vezes a gente entra com o foco de olhar um ensaio, mas em algum intervalo desse ensaio a gente já, nosso olho gira, né, por todo o laboratório, e a gente não tem condições de ver isso, né, porque a gente só está vendo o que a câmera mostra numa auditoria remota. Tá? Então, a gente, eu acho que existe uma perda, né, para o auditor em relação a uma auditoria remota de uma presencial. Tá? Outra questão que eu acho que também é uma desvantagem é, para o auditor, digamos assim, é que nos casos que as atividades, os vídeos são gravados, vocês podem gravar quantas vezes vocês quiserem, até que esteja tudo bem redondinho, né? Como a gente disse, esteja tudo correto. Acertaram em todas as atividades, todas as etapas da atividade. Não é que o auditor procure uma eventual não conformidade, tá? Mas é que a gente tem que ter um olhar aquilo para uma auditoria, que a auditoria é o momento da gente melhorar o nosso processo. Tá? E a ideia aqui não é ficar gravando, até que esteja 100%, e daí vou mandar. Porque daí ela não é real. Tá? Se ela é gravada e vocês enviam, esse é o dia a dia de vocês. Tá? E a melhor coisa é corrigir no momento em que está acontecendo uma auditoria, o dia a dia de vocês, o que mostrar uma perfeição que o dia a dia não ocorre. Então, acaba sendo aqui também uma desvantagem, né, nessa questão. Tá? Outra desvantagem, daí eu digo uma desvantagem para o laboratório, é que o auditor pode fazer uma auditoria que a gente chama assim, mais por cima, superficial, né? E não aproveitar todo o tempo das atividades que são realizadas assíncronas, né? As atividades são realizadas de forma assíncrona, né? Então, o auditor pode fazer uma avaliação, aproveitar aquele tempo que tem ali de uma forma assim, e olhar a documentação de uma forma um pouquinho mais superficial. Lógico, não é uma conduta que deva ser dos auditores, tá? Mas, enfim, é um risco que muitas vezes pode ocorrer. Tá? Que vocês acham dessas questões que eu trouxe aqui como vantagens e desvantagens? Vocês têm mais alguma que vocês lembrem, que vocês já vivenciaram? Alguma que surgiu nova agora para vocês, que eu não tenha falado? O que vocês acham? Sim.
Esse último aí específico, que seria uma superficial, uhum, vejo uma desvantagem também para o AC, no sentido de que me parece que intercalam, né? Uma auditoria pode ser remota e a próxima presencial.
Sim.
E aí a gente vai imaginar, né, um ciclo de 4 anos. Então, de repente, alguma coisa que se passe na remota, aí após, já está com 2 anos, vai passar mais 2 para presencial, então são 4 anos. Já pensou se vou ter que fazer recall de alguma coisa de 4 anos de auditoria? Então, assim, é um risco muito grande também, eu vejo, sabe?
É verdade, né? Eu concordo contigo. Eu acho que tem que ter muito cuidado, assim, eu acho que deve existir uma transparência muito grande de ambas as partes, né? Mas principalmente eu digo em relação ao laboratório, quando ele faz as filmagens, quando mostra o laboratório. Não tem por que eventualmente não querer mostrar algumas coisas, porque a consequência pode vir muito tempo depois, daí fica bem mais complexo, né?
Sim.
Eu concordo contigo, acho que é bem difícil isso aqui, nessa questão. Alguém mais gostaria de dar um comentário? Bom, gente, quando a gente pensa que vai ser avaliado pela Segregec de forma remota, né? A gente fica pensando, bom, né, qual é o documento, como é que o que que eu procuro? Só trouxe aqui para eventualmente se algum de vocês não sabe que estão desse documento, que é a Antiga 78, que lá eu coloquei aqui o título, né, a política para implementação de avaliações e inspeções remotas dos organismos de avaliação de conformidade e de instalações de testes, casos específicos são das boas práticas, né? Então, ali está toda a política, explicando lá na NITDIC 078, explica todas as questões em relação, como é a política da CEGEP em relação às avaliações remotas. Certo? Gente, estou à disposição. Algum questionamento? Aqui a Etienne agradece, eu também. Gostaria de agradecer vocês aí por ter compartilhado esses 2 dias. Espero ter contribuído aí com a formação, com trocas que a gente fez. Não sei se vocês gostariam ainda de fazer algum comentário.
É só agradecer mesmo a você, a Etienne, pelo o curso. E boa noite a todos. Acho que está terminando, né?
Eu vou só fazer a chamada antes do final aqui,
Ah,
né? Ver se
ok.
eu peguei todo mundo, porque eu mais ou menos peguei aqui pelos nomes, mas enfim, eu vou só falar e peço que vocês confirmem os que o nome das pessoas que eu anotei. Eu vi que entraram alguns depois, eventualmente não esteja, daí os que eu não chamar, que por favor me avisem no final. Eu tenho aqui a Andressa.
Presente.
Tá bem. Ana Paula. Ok. Carlos Alan da Silva.
Tô aqui.
Ok. Caroline.
Aqui.
Daniel.
E
Iris.
aqui.
João Antônio. José de Almeida,
Presente.
Luana,
Aqui.
Ludmila,
Presente.
Marcilene,
Aqui.
Matheus, Matheus não estava, era Paloma,
Presente.
Rafaela,
Aqui.
Sandra,
Aqui.
Sara e Alexandre.
Presente.
Tá bom. Quem disse presente agora? Desculpe, por último que eu não vi.
Sara.
A Sara, tá ok. E o Alexandre tem aqui. Alguém que eu não tenha chamado?
O Alexandre está pedindo para avisar que ele está presente. Ele mandou
Tá.
no chat.
Ah, tá aqui. Não, ok. Ok, pode deixar. Obrigada. Gente, mais alguém, eventualmente, que eu não tenha chamado? Então, tá, gente. Foi um prazer estar com vocês. Desejo muito sucesso aí na vida profissional de vocês, também nesse curso. Que a gente possa se ver em algum momento aí e na sucesso nas auditorias internas aí também, nas avaliações, né, que o pessoal que está esperando a SEGEC para fazer a avaliação, participar da avaliação.
Nós que agradecemos o compartilhamento do seu conhecimento. Foi muito, muito proveitoso.
Ah,
E vamos
obrigada.
lá, vamos para mais um módulo aí que o curso tá ficando legal.
Tá, que bom que vocês estão gostando. A gente fica feliz mesmo de saber isso, disso. Então,
Obrigado,
tá.
Tânia, mais uma vez aí por compartilhar todo o seu conhecimento. Também você, Tiene, foi muito bom assim para poder agregar que a gente tem passado aí. Muito obrigado mesmo.
Ah, obrigada, obrigada a vocês aí pela oportunidade de a gente poder se encontrar aí nessas duas noites, né? E passar um pouquinho de experiência para vocês. Sucesso aí, gente.
Tá bom, boa noite a todos. Muito
Obrigada.
obrigado mais uma vez.
Obrigado, boa noite.
Nada.
Boa noite a todos.
Boa noite, gente. Obrigada a vocês.